Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, transmitido aqui do Estúdio 2 da Rádio Coração para o Cone Sul do estado do Mato Grosso do Sul, mas também para o Brasil e o mundo pela rede mundial de computadores, a nossa internet. Estamos falando sobre educação e lembramos que durante a semana no nosso site você também pode acessar esse conteúdo gravado hoje. Bom, nós falamos aqui sobre esta dimensão da escola, a relação com os pais, né? A Elizabeth salientou um aspecto que eu achei interessante. A gente fala hoje da deficiência da educação em alguns aspectos. Pensemos, por exemplo, na língua portuguesa, só para deixar mais claro, né? Só para deixar mais claro, para não pensar em outros aspectos. Nós poderíamos pensar também na questão da dimensão pensante do aluno, né? Como cidadão. E ela disse que são tantas coisas que o professor precisa ter em mente que, às vezes, outros aspectos próprios da escola podem sair prejudicados, né? O Enem do ano passado, né, que foi que deu aquela problemática que na redação quase todo mundo... Foi um desastre, né? Para dizer assim, claramente foi um desastre, não só pelo uso da língua culta, como também a problemática de concatenar ideias cidadãs para uma redação. Como é que as escolas de vocês têm trabalhado esta questão? Esta é uma questão só, né? Mas como é que as escolas de vocês têm trabalhado para que esses elementos, que também são básicos da educação, possam ser ressaltados e os alunos tenham gosto por isso? Porque parece que, por exemplo, ensinar português parece que é um tormento, ou aprender português, ensinar não, diria aprender, né? Como é que vocês nas escolas de vocês sentem isso? De fato é um problema ou vocês estão fora da normativa que a gente percebe, né? Do normal que a gente percebe?
Eu entendo que todas as escolas, não vou falar apenas da escola Clarice, todas as escolas, apesar de toda essa problemática que nós vivemos, como a colega falou aqui ao lado, nós temos às vezes que trabalhar como psicólogos, como família, em todos os aspectos da vida do aluno, mas a gente não pode perder de vista que o nosso papel fundamental na escola é ensinar. Ensinar e preparar os nossos alunos para a vida, preparar o nosso aluno para os vestibulares da vida, para competições que a vida nos traz no dia a dia. E a gente tem que lembrar sempre que, junto com tudo isso, o nosso papel principal é o ensino das disciplinas da língua portuguesa, da matemática, do português. E os professores têm feito, eu falo que uma mágica, na verdade, né? Porque dentro de todo esse contexto que todas as escolas têm, e a gente brinca sempre no início do ano, olha só, a gente sabe da nossa realidade. Nós temos problemas com as famílias, nós temos problemas estruturais, nós temos problemas de carreira, nós temos problemas salariais, temos tudo isso. Mas junto com tudo isso, nós temos o nosso papel de educador, e que nós temos que mostrar resultados. Ainda tem mais isso, porque nós temos muita cobrança das escolas hoje, nós temos aí os índices que medem e que acaba virando já hoje uma competição entre as escolas, né? Vi a colega falando assim, nós temos uma escola de 470 alunos e nós temos escolas muito maiores, como é o caso do Clarice, como é o caso do Vargas, outros que passam de 1.000 alunos, né? Nós temos lá no Clarice mais de 1.200 alunos e nós temos que preparar esse aluno para a vida. Como você disse, o desafio de aprender. Mas eu acho que mais que o desafio que aprender, é o desafio do ensinar. Porque hoje o professor, ele tem que concorrer também com a tecnologia, ele tem que concorrer com muitas outros atrativos que os jovens têm, que as crianças têm, e ele ainda tem que fazer com que a sua aula seja atrativa para esse aluno, que chame a atenção e que ele consiga chegar com o seu conteúdo para que esse aluno possa seguir a sua vida escolar e lá na frente a sua vida como cidadão. Mas as escolas têm dado conta, eu acredito. acredito, porque apesar de toda essa problemática, a gente observa que os nossos índices, eles têm melhorado no dia a dia. Os índices hoje que são tão cobrados, que principalmente o índice do IDEB, todas as escolas, se você observar ao longo dos últimos anos, elas têm conseguido melhorar esse IDEB, apesar de todas essas questões que nós já colocamos aqui. Então, eu penso que os professores, eles têm todo o preparo para estar trabalhando as suas disciplinas e eles têm buscado novas formas. Nós temos trabalhado em todas as escolas, nas redes municipais, principalmente na rede municipal, que a grande maioria das escolas, ou se não todas, que tem um programa Mais Educação, como a Luciana colocou aqui, elas têm um reforço escolar, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, e que tem dado um diferencial para as escolas municipais.
Alguém, assim, o presidente Vargas, né, deixa eu ver que são as pessoas que estão aqui, é a Maria, né, Maria Carvalho, não é isso?
Eu acredito que...
Você que tem uma escola com mais de 1.200 alunos, é isso?
Nós estamos hoje com 1.910 e quando o curso preparatório para os alunos de terceiro ano começar em abril, nós vamos estar com 2.100 alunos. Dentre as possíveis soluções para fazer com que o aluno aprenda mais, a nosso ver ou a nossa escola, nós focamos nos projetos. Todas as vezes que nós resolvemos abordar algum conteúdo e esse conteúdo ele vem através de um projeto, o aprender fica mais fácil. O aluno olha para o conteúdo de uma forma diferente, que é o que a Delmeires falou. O professor tem que procurar caminhos, meios de fazer com que esse aluno entenda que estudar é importante e que dependendo da forma como esse professor escolhe, isso fica mais fácil. Ser professor hoje não é fácil porque nós, enquanto professores, concorremos com toda uma gama de tecnologia, que é a atenção do nosso aluno.
A criança já nasce conectada.
Já nasce tecnológica.
Sociedade híbrida já.
Já. Então, fazer com que esse aluno pare diante do que é, ou diante do que é oferecido à escola em termos de recursos, não é fácil. E nesse ponto, os professores que resolveram ser comprometidos, eles vivem um desafio diário de conseguir fazer com que esse aluno aprenda, mesmo ele estando diante da falta de recurso, né? Porque daí eu vou falar enquanto escolas estaduais, escolas municipais, o nosso avanço tecnológico, ele não é acompanho do nosso aluno, mas ainda assim, através dos projetos, nós conseguimos quase que equiparar essa demanda, essa diferença que existe, né? Eu acredito que projeto salva.
Muito bem. E a Eliane, lá do Colégio Imaculada?
Eu vejo assim, Padre Crispim, o foco da escola é o conteúdo acadêmico. Então, esse é o grande diferencial da escola. A escola existe justamente para que a gente possa trabalhar os conhecimentos científicos, né? O desafio que a gente vê nisso tudo é que hoje a gente tem a informação e o conhecimento. Informação a gente tem em qualquer instância. E o grande desafio da escola é justamente transformar essa informação que o aluno tem a qualquer momento e em qualquer situação, porque hoje com o seu próprio celular ele faz uma pesquisa ali no Google e ele já descobre. Mas o grande diferencial é transformar essa informação em conhecimento. E uma das coisas que eu vejo que a gente precisa crescer mesmo enquanto país e políticas públicas é o papel do professor. Porque hoje quem é aquele que vai estar justamente com essa situação nas mãos? Nós somos da parte gestora, nós estamos aqui com profissionais que estão na gestão e alguns que estão em sala de aula. Mas quando você entra no chão da sala de aula, você vê que tudo isso está na mão desse profissional. Então eu vejo que enquanto país nós precisamos crescer muito no processo de cuidado com esse profissional que vai estar desenvolvendo esse foco que é o conhecimento acadêmico. Então eu sempre gosto de dizer que a alma da escola é o estudante, mas o professor, eu acho que ele sim é a grande alma da escola. Porque querendo ou não, se você olhar historicamente, como era o papel desse profissional há anos atrás? Então, a gente vê lá que, bem no passado, as famílias contratavam um profissional que iam para as fazendas, ou ali ficavam, ali eles eram, é até a questão de autoridade. Hoje, você olha qual é a autoridade de um professor, como ele é visto na nossa sociedade. E na mão dele é que está esse comprometimento, porque além dele dar conta do seu foco principal, que é o conhecimento acadêmico, ele ainda precisa ser psicólogo, ele precisa ter paciência e ele precisa ter conhecimento. E aí a gente volta também para a carga horária desse profissional, porque às vezes a gente joga muito em cima do professor. E isso é por que a gente fala que é o professor, mas nós precisamos também ter esse olhar para o professor, esse cuidado e esse zelo, porque é na mão dele, é através do chão da sala de aula, é que nós vamos ter cidadãos críticos, é que nós vamos ter pessoas com conhecimento acadêmico, é ali que vai sair o bom resultado do Enem, o bom resultado no vestibular e o bom cidadão.
Depois eu vou voltar sobre a questão do professor. A Denise gostaria de falar, porque depois eu quero voltar para a questão do índice aqui do IDEB. Aí nós teremos mais uma parte só sobre o professor, para ver se os políticos escutam a gente, né?
Nessa questão de aprendizagem, Padre Crispim, eu queria só reforçar que uma das dificuldades maiores por conta disso também, nós temos que levantar essa questão aqui, nós estamos... sempre dentro da escola, tendo que trabalhar também a inclusão em diversos aspectos. Essa inclusão nos caiu na cabeça do professor, de repente, a gente pode dizer assim, ela vem de anos, mas no momento nós temos que inserir na escola todos os alunos portadores de necessidades especiais, e eu questiono assim se o professor está preparado para isso. É muito complicado esse trabalho, a gente sabe que a gente não faz uma inclusão verdadeira, não por culpa do professor, por culpa da escola. Nós não temos talvez estrutura,
exato,
nem psicológica, nem psiquiátrica e nem física.
Exato.
E nem física. E também a questão da violência. A violência é um agravante muito pesado dentro de uma escola, principalmente nas escolas que funcionam período noturno, que tem mais de 1.000 alunos. Nós temos em Itaporã 2 escolas praticamente com 1.000 alunos e a gente sente isso daí. Então a violência também é um agravante que faz com que nós não alcancemos essa aprendizagem da forma que a gente tem que trabalhar.
Muito bem. Ney, você, no intervalo nós falamos um pouquinho aqui sobre o IDEB, a Delmeire falou um pouquinho sobre isso, né? Primeiro seria bom a gente dizer o que é IDEB, né? Como é que ele funciona, né? Quais são os objetivos desse índice?
Bom, o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação. Por meio de avaliações externas, consegue-se observar qual é o grau de aprendizagem dos estudantes de uma determinada unidade de ensino. E vários fatores contribuem aí para chegarmos a esse resultado. O principal é a questão da verificação do conhecimento. E como que esse conhecimento se dá? E nós, no primeiro bloco do programa, falávamos muito do papel da família e vivemos hoje numa sociedade que vive de movimentos, né? Principalmente pelas redes sociais. Então, acho que também é chegada a hora aí de um grande movimento, porque o senhor me fez a primeira pergunta, o que seria educação, né, do meu ponto de vista. E aí, se perguntar isso para qualquer cidadão comum também, a resposta vai ser essa, que a educação é algo muito importante, tanto é que nós temos um lema aí do governo federal, que estamos com a pátria educadora, né? Então, se elegeu assim a educação como algo de extrema importância. Só que isso muitas vezes não se tem tido uma movimentação, uma mobilização de todos, né? É certo que a escola, o professor tem o seu papel e é de suma importância. Até ontem eu analisava esses índices de desenvolvimento, as colegas aqui ressaltam bem que houve uma melhora significativa, mas se nós pegarmos, por exemplo, algumas escolas da rede estadual de Dourados, nós temos sérios problemas com relação ao índice dos anos finais do ensino fundamental, né? Que houve avanço, mas nós estamos tão ruins ainda que esses avanços acabam ainda não sendo perceptíveis por todos. Então, dá-se também por conta desse afastamento mesmo, conforme os meninos vão crescendo, essa ausência mesmo do acompanhamento. E quando eles começam a entrar no mercado de trabalho, talvez aí, por isso eu falava do movimento, da necessidade de todos. Quem sabe a partir daqui, quando esse menino for passar por uma entrevista para ingressar no mundo do trabalho, quem sabe trazer junto o boletim escolar, né, para verificar o seu desempenho, mas não só no ingresso, né? Quem sabe a própria empresa ter um departamento que faça o acompanhamento deste desenvolvimento, como que você está apresentando os resultados na escola. Quem sabe não só ser a entrevista, mas também ser uma prova para demonstrar o conhecimento na língua portuguesa, na matemática, para que eles se sintam valorizados nessa busca do conhecimento. Então, por isso eu digo que talvez um movimento assim geral mesmo, de todos, né, os integrantes da sociedade, na busca desta melhora do conhecimento. Porque aí o pai percebe que o meu filho foi buscar um emprego, não conseguiu, mas, poxa, ele já está no 8º ano, 9º ano do ensino fundamental, já está no ensino médio, não conseguiu por quê? Porque talvez ele não conseguiu ser aprovado naquela prova em que ele teve que demonstrar-lhe o conhecimento mínimo nessas áreas que são importantes para que ele pudesse ingressar. Então, eu conclamo aí, de uma certa forma, Padre Crispim, todos a pensarem sobre isso, né? Porque percebemos que não adianta também só colocar a responsabilidade sobre a família, porque já foi visto aqui que não vamos conseguir êxito por conta desta formações de famílias, né? E talvez essa questão também do afastamento por conta das necessidades econômicas, mas quem sabe então, legal, o que fazer? O Adelmeires fala que os professores já se empenham, nós temos aí formações continuadas a cada 2 meses, né, nas escolas, os professores estudando determinados temas, temos aquela situação importante que a Helena colocava, que é a família na escola, então o Estado, enquanto município, Mato Grosso do Sul, enfim, o próprio...
Como estrutura.
Isso. Estatal. Busca mecanismo, mas se não houver uma disposição individual de cada cidadão, de cada pessoa, de colocar realmente, olha, na minha casa, a educação é algo extremamente importante e nós vamos sentar hoje aqui e vamos discutir como que nós vamos conduzir. Nós temos 3, 4, 5 filhos, como que nós temos acompanhado isso? O que que nós podemos, além... da vestimenta, além do material escolar, o que mais nós podemos fazer para ajudar nessa formação? E a escola também nessa constância, né? Sempre nessa reflexão. E o professor, é certo, buscando sempre estar com foco na aprendizagem, com foco no ensino, de uma forma coletiva. E a Maria coloca bem essa questão do projeto, porque o projeto eu acho que unifica todos e todos se convergem, todos se voltam para um único ponto e aí de repente os resultados começam a aparecer.
Eu acho que aqui nós temos um exemplo da Coreia do Sul, né, que era um país onde o índice de educação era terrível, né? Porém, quando tomou como prioridade de toda a sociedade, você hoje consegue ver os níveis, né, de desenvolvimento social do país a partir da educação. Se tornou um dos países mais prósperos do mundo, exatamente porque a educação é algo fundamental, né? Se faz festa quando o aluno entra na escola, desde o começo, né? É como se fosse um aniversário. E ele, quando passa de um ano para outro, é recebido em casa como herói. Né? Aí você vê a mudança de mentalidade. Né? Agora, enquanto vocês vão falando que o pai delega a escola, essa mentalidade ela não muda, né? Porque é uma instituição que tem que fazer aquilo que a instituição primordial, que a gente chama de célula básica, que é a família, não faz. Né? Então, precisa toda uma psicologia por trás, né, para poder realmente fazer com que a sociedade se convença do que é educação.
Exemplo, padre, por exemplo, é a questão do Bolsa Família, né? Uhum. A gente vê muitos os pais na escola para pegar a declaração de que o aluno está matriculado, né? Então, até esses programas precisam, talvez, ter uma nova dimensão, né? Agora, nós não queremos mais só a comprovação de que o aluno está matriculado. Nós vamos precisar também verificar qual que é o acompanhamento, estabelecer gráficos aí que indicam, olha, o aluno está matriculado, ele está numa evolução, então o programa se mantém, continua tendo essa necessidade, porque senão nós vamos ficar naquela história. Tem alunos que vai fazer a matrícula na escola, e a gente entra na questão da evasão, somente para pegar o atestado de escolaridade, para ingressar no mercado de trabalho. Ele conseguiu isso, ele abandona a escola e não volta mais. Por isso, talvez, um movimento mesmo de toda a sociedade na busca dessa implementação de uma educação de qualidade.
Luciana, acho que está com vontade de falar. Vamos lá, Luciana.
Então, na nossa escola também nós temos esse desafio da melhoria do IDEB. Nós precisamos estar sempre melhorando o IDEB. E uma coisa que o próprio sistema tem feito é que os primeiros anos na escola municipal, eles passam todos os alunos, não existe reprovação. Segundo ano também passam todos os alunos e não existe reprovação. Então, uma coisa que tem acontecido, quando chega no terceiro ano, tem alunos de várias faixas etárias de aprendizagem, alunos que estão precisando desenvolver um pouco mais, que ainda não estão alfabetizados, todos na mesma sala, muitos que já sabem ler, e o professor tem tido uma grande dificuldade para trabalhar com vários alunos com aprendizagens diferentes. Então, o que que a nossa escola tem feito a partir daí? Nós temos feito parcerias, que é uma coisa importante que a escola tem que fazer. Nós temos parceria com a pedagogia, tanto na Universidade Federal quanto na Estadual, onde os alunos da pedagogia vão na escola e dão uma atividade de reforço para a melhoria da aprendizagem. Nós temos parceria com o curso de psicologia, que o curso de psicologia vai sábado de manhã na escola, também dá reforço para algumas turmas. Nós temos uma parceria com uma terapeuta que vai na escola uma vez por semana para trabalhar com crianças que têm problemas familiares e problemas de aprendizagem. Então, ela faz terapia nas crianças uma vez por semana. E nós temos também parceria com alguns médicos, né? Psicólogos, psiquiatras, que atendem as nossas crianças até de graça quando a gente precisa, né? Então, nós temos também que agradecer os nossos parceiros lá da escola.
Muito bem, aqui tem uma pergunta que um pai mandou, ele diz assim, em relação a uma faculdade e uma escola, né? Ele cita que esses dois ambientes escolares têm uma militância política, né? Militância política todos nós temos, acho que ele está querendo dizer militância política partidária. E também não se permite, por exemplo, que os alunos rezem, por exemplo, o Pai Nosso, né? O professor tem o direito de agir dessa forma, e aqui entra a questão da ideologia, né? O Estado é uma instituição total. Nós sabemos hoje que o Estado, por exemplo, existem críticos na área da educação que dizem que o Enem é uma forma de totalizar uma ideologia, de colocar realmente como a ideologia seja pensada. Então, as outras instituições já recebem tudo de cima para baixo e você tem que pensar daquele jeito. Então entra aqui a questão do Estado como é uma instituição total, como eram os manicômios antigamente, como são as prisões, né? E ele questiona, e esse questionamento desse pai que não se identificou, não é a primeira vez que eu ouço. Como é que a gente pode trabalhar isso, né? Para que não haja confusão. Se não pode, não pode, porque existem muitas pessoas que confessam credos, né? E são credos diferentes. Mas a escola e a universidade têm o direito de ter militância política partidária? Não sei quem pode responder, né? Porque ele está se queixando.
Na verdade, eu entendo que a escola ela tem que ser ampla, ela tem que ser laica, as pessoas têm liberdade, mas ao mesmo tempo a escola não pode tendenciar para este ou para aquele lado, porque dentro de uma comunidade escolar nós temos opções de todas, né, diversas, então nós temos que respeitar essa diversidade que nós temos dentro da escola, seja ela política, seja ela partidária, seja ela religiosa, e nós temos procurado, todas as escolas, você pode observar que a gente não tem na nossa mídia, nós não temos aí reclamações muito grandes em relação a isso. Então, eu penso que, para mim, sempre isso é meio que um parâmetro. Então, nós observamos que dentro das escolas de Dourados tem havido esse respeito, até porque a gente pode ouvir uma reclamação ou outra, mas, no geral, nós não temos tido reclamações em relação a essas tendenciosidades. Eu penso que o trabalho tem sido feito de forma livre, mas sem partidarismo político, partidário ou religioso.
Os outros também? É? Muito bem. Então, a gente está respondendo a sua pergunta, né? E, de repente, é bom você procurar a escola e conversar diretamente com aquela pessoa que lhe interessa, que você acha que está fazendo, seja lá proselitismo político ou religioso também, tá bom?
Eu queria fazer uma referência, se possível, na questão que foi tocada aqui da violência. Eu acredito que nas escolas públicas, ou no geral, na educação em Dourados, nós não temos tido mais tanto tipo de violência dentro das escolas ou nos seus arredores. Eu quero ressaltar aqui um programa que nós temos aqui em Dourados, que é a Ronda Escolar, que é feito pelos meninos da Guarda Municipal, e que eu posso dizer de carteirinha, estava brincando aqui com o Ney, quem é a diretora há muito tempo, que eu estou na direção da Escola Clarice desde 2003, né? O Ney estava aqui comentando que ele foi também diretor por 12 anos, e a gente observa que desde que foi instituída a Ronda Escolar, nós temos ali pessoas que nos ajudam muito no nosso dia a dia, nos arredores da escola e no interior da escola, para coibir essas questões de violência. Eu vejo, você deve observar também, que diminuiu muito, né? Porque nós temos muitos programas sensacionalistas e que fazem, né, um tormento com a gente das escolas em relação a essas questões de violência que ocorrem. E eles não têm acontecido. A gente observa que isso é no geral da cidade de Dourados. Nosso colega comentou aqui lá de Itaporã, e eu considero que pelo tamanho da nossa cidade, pelo número de escolas que nós temos, porque só da rede municipal nós temos 45 escolas, mas acho que 26 da rede estadual e mais as particulares que nós temos, o índice de violência, ele tem sido mínimo, considerando o tamanho da nossa cidade. Queria fazer essa referência por conta que foi um assunto tocado.
Muito bem, nós precisamos fazer um outro intervalo. Quando a gente voltar, nós falamos aqui sobre o papel do professor, acho que agora a gente deveria aprofundar o papel do professor como educador, como aquele que é também funcionário do Estado, né, que precisa ser valorizado, que a gente sabe é certamente, se não a profissão mais importante que a gente tem, uma das mais importantes, né, para a constituição de um povo e de uma sociedade. Daqui a pouquinho a gente já retorna.
Programa Ponto de Vista.